שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של בעל הסולם, השלום בעולם, הגענו לכל.
Olá, estamos estudando o artigo do Baal Sulam, Paz no Mundo. Estamos lendo a partir do subtítulo Dificuldades Práticas em Determinar a Verdade. Ravi, talvez devíamos começar do parágrafo anterior. Do subtítulo anterior. Uma vez que saibamos no subtítulo anterior não, no parágrafo os quatro atributos, misericórdia, verdade, justiça e paz, no indivíduo e no coletivo. Quatro atributos são providenciados para esse propósito, misericórdia, verdade, justiça e paz. Esses atributos foram usados por todos os reformadores do mundo até agora. É mais correto dizer que são com estes quatro atributos que a humanidade, que o desenvolvimento humano avançou até agora através do governo dos céus em um caminho gradual, até que isso trouxe a humanidade até o seu estado atual, Rave. Ou seja, a força superior, a força que estava trabalhando sobre nós, nos trouxe através destes quatro atributos, misericórdia, verdade, paz e verdade, até este estado atual. Continue o texto. Já foi escrito que seria melhor para nós tomar a lei do desenvolvimento sob as nossas próprias mãos e governo, pois então nos livraríamos de qualquer tormento que o desenvolvimento histórico guardou para nós até agora. Rave. A fim de evitar os problemas, podemos engajar-nos no desenvolvimento desses quatro atributos, misericórdia, justiça, paz e verdade. Então poderemos ter um desenvolvimento melhor, sem morte, guerra, fome e essas coisas que são reveladas e reveladas. Assim, cada parte da história pela qual passamos, vemos perante nós maiores ameaças, bombas atômicas, forças da natureza, vulcões, tornados, etc. Ataques biológicos estão vindo da natureza, por meio dos vírus, etc. etc. Bom, então, assim, é melhor para nós tomar a lei do desenvolvimento nas nossas mãos. E eu acho que nós podemos. Então, o que ele diz? Assim, devemos escrutinar e examinar essas quatro propriedades, a fim de totalmente compreender o que nos foi dado até agora, e por isso, então, saber que ajuda devemos esperar receber delas no futuro. Ou seja, devemos aprender da nossa experiência na história para ter um amanhã melhor, um futuro melhor. Certo. Continuando. Dificuldades práticas em determinar a verdade. Quando discutimos os bons atributos em teoria, certamente não há melhor atributo do que o atributo da verdade. Isso é porque todo o bem que definimos acima, na relação entre o indivíduo e o coletivo, é quando o indivíduo dá e totalmente desempenha a sua parte com relação ao coletivo. E também retira a sua parte do coletivo justamente e honestamente. Rave. Sim, eu acho que isso está claro para todos. Se estamos conectados dessa forma, cada um sente a necessidade de ajudar o outro, assim como a mãe sente com relação aos seus filhos. Então, tudo de melhor virá. Continue. Tudo isso é a não ser a verdade, Rave. Que nós estamos em um sistema onde cada célula está preocupada com o corpo inteiro e dessa forma estamos interconectados e assim o melhor estará para todos. Continuando. O coletivo não aceita este atributo de forma alguma. Assim, a dificuldade prática na acima mencionada verdade está provada por si mesma. Existe um efeito aqui que faz com que o coletivo não aceite. Ou seja, estamos numa sociedade grande ou pequena, desenvolvendo, mas nós vemos que constantemente o desejo de roubar, de empurrar o outro, nunca estamos participando em um modelo normal como em um corpo. Sempre estamos em uma guerra, num campo de guerra entre nós. Por quê? Por que seria isso? Se todos nós pertencemos de acordo com como aprendemos, todos nós viemos de uma só fonte, então por que nós fazemos isso? Continuando, quando você examina proximamente a verdade acima mencionada, a partir da perspectiva prática, você necessariamente encontra isso, que isso é vago e complicado. Rav, por quê? E isto é impossível para o olho humano escrutinar, uma vez que a verdade requer que nós equalizemos todos os indivíduos no coletivo, para que eles recebam a sua parte de acordo com seu trabalho, nada mais e nada menos. Essa é a verdade única, a qual não pode ser duvidada, pois é certo que qualquer um que deseja aproveitar o trabalho do seu amigo, seus atos são contra a acima mencionada razão e clara verdade. Ou seja, cada um recebe do público o que ele merece. Continue. Mas como pensamos que podemos escrutinar essa verdade de uma forma que seja aceita para o coletivo? Por exemplo, se nós avaliamos algo de acordo com seu trabalho aparente, ou seja, de acordo com o número de horas, e compelimos cada um a trabalhar equalitariamente no número de horas, ainda assim não descobriríamos o atributo da verdade de forma alguma. Mas ainda existe uma mentira evidente aqui por duas razões. O primeiro é pelo lado físico e o segundo é pelo lado mental do trabalhador. Ou seja, não existe essa forma igual. Não saímos de uma máquina que nos imprime exatamente no mesmo molde, todos iguais. Cada um tem suas qualidades, forças, mente, tudo. Não há qualquer um que se assemelhe a outro. É por isso que não podemos demandar de uma pessoa como demandamos de outra e dar a essa mesma pessoa como damos a outra. Ou seja, temos um problema aqui que vem da nossa fonte, que nós viemos da quebra, a qual nos fez todos diferentes. Ninguém é igual ao outro. Então, como podemos construir uma sociedade humana que será igual em conexão? Continuando. Isso é porque, por natureza, o poder para trabalhar não é igual em cada e toda pessoa. Uma pessoa na sociedade trabalha em uma hora de trabalho, devido à sua fraqueza, muito mais do que outra que trabalha duas horas ou mais.
Então,
E há também uma questão psicológica aqui. Uma vez que aquele que é muito preguiçoso por natureza, exausta-se em uma hora mais do que seu amigo em 2 horas ou mais. De acordo com a perspectiva da verdade evidente, não devemos compelir uma parte da sociedade a trabalhar mais do que a outra parte para a satisfação das necessidades das suas vidas. Mas, na verdade, os naturalmente fortes na sociedade beneficiam do trabalho dos outros e os exploram maliciosamente contra o atributo da verdade, pois eles trabalham muito pouco comparado aos fracos e preguiçosos na sociedade. Eu não sou inteligente como meu amigo, por exemplo, e ele tem sucesso, eu não. Assim como foi na escola, na universidade, isso é o que acontece no ambiente de trabalho. Ele sempre obtém sucesso. Ele é mais inteligente e tem mais força física. E eu não consigo. Eu não sou. Então eu tenho que trabalhar muito mais. Eu me lembro da escola que eu tinha que me estudar. Eu tinha que estudar e me preparar muito, muitas horas para fazer qualquer coisa. E tinha outra pessoa que fazia isso facilmente. E de acordo com isso, ele avança de acordo com seu trabalho facilmente. E eu preciso investir muito mais esforço e tempo. E eu chegava em casa exausto. E eu não via que minha vida era boa. Então, de onde isso veio? Isso veio de cima, da natureza. Quem me fez dessa forma e ele dessa forma. Quem é culpado? O Criador é culpado. Mas o que você vai fazer sobre isso? Ou seja, estamos em estados, depois da quebra dos vasos, em que ninguém é igual ao outro. E é claro, dessa forma, está claro para nós que nós não podemos ter qualquer qualidade aqui, qualquer igualdade aqui. E nós não conseguimos determinar essas forças, esses vetores para nos relacionar com as pessoas equalitariamente. Nós não temos esse tipo de maquinário que calcula de acordo com cada pessoa, de acordo com o que eles são, de acordo com o que eles dão, as suas partes iguais. Não há tal coisa, é importante, é impossível. Então, o que fazemos? Ou seja, isso nos dá uma conclusão de que é impossível alcançar a verdade. Então, o que você faz? Texto. E se nós consideramos também a natureza, a lei natural, ir de acordo com a maioria, então, tal verdade que toma o número de horas do trabalho aparente como uma base é completamente não confiável. Completamente inviável, uma vez que os fracos e preguiçosos são sempre a vasta maioria na sociedade. Eles não permitirão que os fracos e fortes, a minoria forte, explore a força do seu trabalho. Assim, você vê que a acima mencionada base, a qual é o trabalho individual na condição da verdade evidente, e com isso a maioria da sociedade é completamente não prática, uma vez que não pode ser examinada e avaliada de qualquer forma. Assim, você encontra que o atributo da verdade não tem a habilidade prática de organizar o caminho do indivíduo e o caminho do coletivo em uma maneira absoluta e satisfatória. Também é completamente insuficiente para organizar a vida no final da correção do mundo. Certo, continue. E mais ainda, há ainda dificuldades maiores aqui. pois há maiores dificuldades aqui que não há clara verdade na natureza em si. E é natural que cada e todo indivíduo sinta a si mesmo no mundo do Criador, como o governador único, e que todos os outros foram criados somente para facilitar e melhorar sua vida, sem sentir qualquer obrigação de dar qualquer coisa em retorno. Em palavras simples, diremos que a natureza de cada e toda pessoa é explorar as vidas de todos os outros no mundo para o seu próprio benefício. E tudo o que ela dá aos outros é somente a partir da necessidade. Mesmo assim, existe exploração dos outros nisso. Mas isso é feito astutamente, tal que seu amigo não notificará isso e concederá desejosamente. A razão para isso é que a natureza de cada ramo está próxima à sua raiz, porque a alma do homem estende do Criador, o qual é um e único, e tudo é dele. Da mesma forma, o homem, o qual estende-se dele, sente que todas as pessoas do mundo devem estar sob seu governo e para o seu próprio benefício privado. E esta é uma lei inquebrável. Rave. Certo, eu vejo que temos uma pergunta de Odessa. Tem pergunta ou não? Não? Aluno. O Baal HaSulam traz aqui quatro qualidades: misericórdia, justiça, verdade e paz. Por que ele fala só dessas qualidades e não de outras? Amor, medo, porque elas também controlam o mundo. Qual é a raiz desses quatro atributos, Rav? Estes quatro atributos aprenderemos de onde vem. Isso vem das quatro fases da luz, expandindo-se no mundo do desejo de receber. Então entenderemos por que as outras qualidades ou atributos não há razão para levá-los em consideração depois que trabalharmos com estes quatro atributos. Mas é uma pergunta correta. PT-19. O senhor disse anteriormente que devemos tomar a lei de desenvolvimento nas nossas mãos e usar nessas coisas para que tenhamos uma vida melhor, contra o corona, contra a guerra, etc. O que significa tomar essa lei do desenvolvimento nas mãos? Rav, se nos desenvolvemos, e não por meio dessa força superior que nos empurra para avançar? A pergunta é, quem está empurrando adiante? Se recebemos um impulso por trás para se desenvolver através de problemas e dificuldades, então é um caminho árduo. E se nós mesmos, nos atraímos para a meta, então é um caminho bom, desejável. Tudo depende de como tomamos o propósito da criação, como a meta, se queremos avançar a ele ou não. Aluno. Reshimot. Não é isso que nos empurra através da lei do desenvolvimento? Reshimot, sim. Mas a pergunta aqui é como nos relacionamos com elas, sim? As Reshimot nos despertam em nós o tempo todo, mas estamos nos conectando mais por conta da revelação delas? Estamos doando ao Criador mais por causa delas? Esse é o problema aqui. Aluno, o que significa realizar corretamente as Reshimot? Rav, cada todo dia verificar se estamos rebaixando para a recepção ou nos aproximando da doação, nos aproximando entre nós ou nos afastando, porque dia a dia nosso ego cresce e nós temos que ter as nossas mãos no controle. aluno, então qual é o atributo da verdade, Rav? Veremos em breve. PT 7. Por que ele diz que o atributo da verdade não é suficiente para alcançar o final da correção? Até o final da correção, precisamos usar esses atributos eventualmente. Ainda falaremos sobre isso. Latim 7. Obrigado, Rav. Porque a qualidade de doação não surge como surge...
surge y la cualidad del otorgamiento no surge para nosotros así naturalmente. No sé si se entiende la pregunta.
Porque essa qualidade de doação não surge naturalmente, Rave? Porque não é a nossa natureza. Isso não pode vir a nós naturalmente. Tudo que desperta em nós é só pelo alto benefício. Isso é o que há em geral na criatura. E por querer entender, sentir, este é um resultado da quebra dos vasos. A quebra dos vasos aconteceu antes, para que a partir disso possamos escrutinar as faíscas, os pedaços que são de doação, e entender pelo nosso desenvolvimento ao longo das gerações que não temos escolha. Devemos ir da recepção para a doação, porque isso é para o nosso benefício. Essa é a real verdade. Este é o verdadeiro benefício. Então poderemos decidir fazer isso não nos nossos próprios vasos de recepção. No vaso de recepção só se sente o sofrimento. Mas se nós nos aproximamos e somos incluídos dos vasos de doação, então podemos receber estes novos discernimentos deles, que ainda precisamos acender para a finalidade de doar. Em tal degrau, em tal nível, que pela doação mútua, podemos alcançar um estado em que o mundo será todo bom. De outra forma, será impossível e nunca será revelado. A não ser, na verdade, será revelado, mas através de grande sofrimento. E este é chamado de o caminho do sofrimento em vez do caminho da Torá, da luz. E eles os trarão para desconexão do desejo de receber. Não há escolha. Ou o que a Kabbalah nos recomenda fazer, ou o grande sofrimento está nos esperando. Nessa geração, na outra, etc. Mas tal que nós precisaremos desconectar-nos na finalidade da recepção para a doação. Onde você está, Oren? Na única diferença. Ok, pode ir. A única diferença está na escolha das pessoas. Um escolhe explorar as pessoas por obter luxúrias baixas. E um por obter o governo, enquanto o terceiro por obter o respeito. Mas ainda, se a pessoa puder fazer isso sem muito esforço, ele concordaria em explorar o mundo com todos os três juntos. Riqueza, governo e respeito. Contudo, ele é forçado a escolher de acordo com suas possibilidades e capacidades. Essa lei pode ser chamada de a lei da singularidade no coração do homem. Nenhuma pessoa escapa disso. Ao contrário, em todos e cada um, isso tem a sua parte nesta lei. O grande de acordo com seu tamanho e o pequeno de acordo com seu tamanho. Assim, a acima mencionada lei da singularidade na natureza de cada pessoa não é nem condenada e nem louvada, pois é a realidade natural e tem seu direito de existir como todas as partes da realidade. E não há esperança de erradicar isso do mundo, ou até mesmo borrar fracamente sua forma. Assim como não há esperança de erradicar toda a raça humana da Terra. Portanto, não estaríamos mentindo de forma alguma se disséssemos sobre essa lei que ela é uma verdade absoluta. Uma vez que é irrefutavelmente assim, como nós podemos tentar facilitar a mente por prometer às pessoas igualdade com todas as pessoas no coletivo? Pois nada há além na natureza humana do que isso, enquanto a própria inclinação da pessoa é soar mais alto do que todo o coletivo. Assim, nós totalmente clarificamos que não há real possibilidade de trazer condutas alegres e boas à vida do indivíduo e à vida do coletivo por seguir o atributo da verdade em uma forma que irá facilitar a mente de cada e todo indivíduo, tal que ele completamente concorde com isso, como deveria ser no final da correção. Rav, não há perguntas, certo? Então, vocês entendem tudo? Na realidade, existem muitas perguntas aqui, mas o que você pode fazer? É preciso escrutinar essas coisas. Iremos para a info agora. No entanto, recomendo que todos leiam, isso durante o dia. Como iremos entender, como passaremos do caminho do sofrimento para o caminho da luz, e cada vez que lemos isso, isso funciona em nós, mesmo que não seja de uma forma consciente, isso faz o seu trabalho de forma subconsciente, e falaremos sobre isso muito. E a vida nos mostrará. Que precisaremos falar sobre isso muito. O mundo está avançando e os estados nos forçarão a incorporar com este caminho do sofrimento, o qual é o oposto do caminho da Torá. Info. Olá, amigos queridos. O tópico da nossa próxima refeição é onde adquirir uma deficiência pela espiritualidade, como Rabash costumava dizer. Você não pode ir à farmácia sem uma carência, sem uma deficiência. Então procuramos isso nos congressos e etc. Então, se você tem uma história especial em como adquirir uma deficiência pelo caminho, escreva a nós, Board World Clee. E, em geral, também feedbacks, qualquer sugestão, etc. Orem. Uma mensagem do time de conteúdo. Ao fim da lição, haverá um anúncio com a oração diária. E precisamos da incorporação dos amigos nisso. Há um link para preencher e em adição há um link que combinará todas as orações em uma. É recomendado que cada dezena faça esforço para participar nisso, e isso é parte do esforço de todo o clima mundial. E a nossa agenda para hoje, às 10 da manhã, IST, programa O Mundo, 10h30 às 11, Estados Espirituais. Rav, o senhor gostaria de falar algo? Você vê que os artigos do Baal HaSulam, dos maiores graus espirituais, como os artigos do Shamat, e ainda falando sobre a sociedade humana, eles estão se abrindo perante nós, neste mundo, para todos e cada um. Então, todos estes artigos falam somente uma coisa, corrigir o mundo. Vamos mais e mais mastigá-los, processá-los, entendê-los, avançar com eles, aceitá-los como algo que está nos organizando a partir de dentro, a nossa atitude para com a vida, os amigos, o ambiente e todos. Todos e cada um precisam ver esses artigos, e de acordo com isso, ascenderemos a graus mais altos, graus superiores. Tudo de bom para todos, até amanhã, a nossa próxima lição. Não esqueçamos o que aprendemos hoje. Um abraço a todos.
L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'union des amis. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union.
Nous arrivons.